Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos hoje com o Manuel Justo. Olá. Né?
Olá.
Né? Vou-te pedir aquilo que peço a todos os convidados para este programa, por favor, que te apresentes nos termos que tu achares melhores.
Difícil responder a isso, mas então, basicamente sou o Manuel, sou de Vila do Conde, nascido e criado, os meus pais, os meus avós já eram de Vila do Conde. E pronto, tipo, o que é que eu posso dizer sobre mim? Tenho 45 anos, tive uma infância feliz em Vila do Conde. Vivia com os meus pais, com os meus avós e com uma tia bisavó numa casa velha no centro histórico de Vila do Conde. E lembro-me de uma infância, de uma juventude feliz, excitada com a vida, ligada ao desporto também. E sempre fui relativamente bom aluno, sem grande dificuldade, mas também um bocado para mostrar aos meus pais que as notas, não é? Sem grande interesse na minha vida futura, por assim dizer, só para cumprir, porque andava demasiado algareado com a vida em geral. Depois, sempre ligado ao desporto, joguei futebol nas camadas jovens do Rio Ave, joguei voleibol no ginásio, Clube Vila Condense, fiz remo ainda no Fluvial Vila Condense, portanto tive uma juventude ligada ao desporto. E depois, quando chegou à faculdade, eu tinha boas médias, mas eu propriamente não queria ser nada. Pensei, pá, eu se calhar acho que sou um gajo que tinha jeito para ser professor, mas tipo, que matéria que me interessa, não é? A música era uma coisa distante da minha vida, a não ser como ouvinte, era uma coisa bastante, bastante distante da minha vida ainda. Então pensei, pá, eu acho que tinha jeito para ser professor, vou para Geografia, para a Faculdade de Letras do Porto. E tive um percurso ridículo, não é? Tive lá 3 anos, ainda fiz dois completos. Depois, claro que andava lá, pá, sem grande rumo e acabei por desistir. Depois tive um ano assim com trabalhos precários e tal. E voltei-me a candidatar para Coimbra, para estudos artísticos. Entrei na Faculdade de Letras de Coimbra e volto a repetir a mesma vergonha. É certo que fiz o curso de teatro do TEUC, que foi uma coisa que eu acho que foi bastante enriquecedora, mas voltei na mesma a ter 3 anos letivos, dos quais fiz 2, pá, poucas aulas fui, porque lá está, andava demasiado excitado com o resto da vida. Mas já em Coimbra, eu já antes um bocado tinha começado a brincar com um teclado de brincar que eu tinha, que os meus pais me deram quando eu era puto, um teclado a pilhas. E comecei, eu ouvia muita música, era muito viciado em música, desde miúdo. E a dada altura, muito jovem ainda, tive acesso pelo meu irmão mais velho, que tinha contacto com um amigo que tinha uma grande coleção de discos e que investia muito em discos. E na altura isso era uma coisa importante, não é? Porque não tínhamos aqui acesso a tudo no imediato. E ele realmente era um oásis ali em Vila do Conde. E vinham parar muitos discos obscuros a casa. Tipo, eu levei com aquilo meio em tenra idade e fiquei assim meio viciado com aquilo. Ao mesmo tempo que sempre me interessou, tipo, a parte também de ligação ao mundo numa perspectiva mais pop. Também sempre me interessou isso. Sempre estive ligado. Eu sei a minha vida mais ou menos pelos discos que ouvia, nos anos que ouvia, mas também sei ao mesmo tempo o que é que estava a bater em geral. Não é? Organizo um bocado a minha memória por aí. Mas pronto, em Coimbra depois comecei a, com esse tecladozinho de brincar, e aquilo não era bem uma banda, não era tipo um grupo informal de amigos que tinham um modo de vida mais ou menos punk, acabavam por ficar até às tandas juntos e a dormir no mesmo quarto se fosse preciso, e começámos a fazer umas músicas muito lo-fi e brincávamos a dizer que tínhamos uma banda, que éramos os Portugals e tal, e pronto, aí nasceu um bocado a música, que foi o que eu vinha a fazer tipo nos últimos anos, não é? Pronto, tipo, tive os Porsche, depois consegui levar aquilo para a frente, que era uma coisa muito distante, porque, pá, um puto dos anos 80, que não canta, não toca nada, tipo, é impossível ter uma banda, não é? A dada altura, isso tornou-se mais ou menos possível, não é? Com a democratização da coisa, e com o acesso às tecnologias e tal, começou a ser mais fácil. E pronto, eu acho que tinha, tipo, alguma noção estética e do que gostava que aquilo soasse e que não soasse, e comecei a brincar à música, e aquilo começou-me, de facto, a viciar. E depois, pronto, tive os Portugals, que ainda lançaram aí uns 2 EPs e deram, assim, uns 40 ou 50 concertos ali em 2 anos ou 3. Depois a banda acabou, entretanto entrei nos Chocas que estavam tipo a começar o percurso e pronto, e até hoje é mais ou menos o que eu faço. Recentemente, porque a banda entretanto está bastante parada e sentimos que vamos levar algum tempo, se regressarmos ainda vamos demorar algum tempo, pá, comecei-me a interessar por pastelaria e comecei a fazer pastelaria e a vender com a minha mãe pastelaria para fora. Entretanto a minha irmã também tem um negócio de pão artesanal de fermentação lenta e eu estava nesta situação tipo a pensar, pá, eu tenho mesmo que ter um primeiro contrato de trabalho na vida. e a dada altura o meu cunhado ligou-me e disse, pá, tu estarias interessado em aprender em ser padeiro, basicamente, e eu, pá, estou. E eu, pronto, dá 4 meses para cá, trabalho de 1 às 9 da manhã e sou padeiro. Ajudante padeiro, vá.
Estava a vir para aqui, que é um percurso curto, mas estava a vir para aqui e estava-me a lembrar do dia em que eu te conheci, porque eu lembro-me do dia em que eu te conheci, cá ter sido há 20 e algum, 2 anos, talvez,
right. 20 anos. Sim.
E já na altura percebi que aquilo que estou a perceber agora, que eras uma pessoa muito dispersa em várias coisas ao mesmo tempo, mas com uma espécie de antídoto da contemporaneidade, porque eu acho que a contemporaneidade está aí ferma de indiferença e falta de apatia.
Certo.
Que é uma coisa que eu nunca te vi muito apático. Vim sempre animado assim de um espírito.
Sim, sim,
e, aliás, o facto de agora seres padeiro, que eu acredito que seja algo que aos 45 te sai do corpo.
Sai muito. E até ia dizer que é paradoxal isto, porque eu, como é óbvio, acho que aos 25 ia fazer fisicamente, ia-me ser mais fácil aguentar aquele. Talvez não tivesse ainda o endurance que tenho hoje, não é? Porque eu também ainda estou fixe e faço desporto e tal.
Okay.
Mas aos 25, não é? Tipo, pá, tu dobras os joelhos até a amplitude máxima e não sentes qualquer desconforto,
sim,
não é?
Sim.
Eu agora estou a lavar uma maçadeira e quando me levanto as minhas cruzes, estou que nem posso. Mas ao mesmo tempo, eu não tinha, e foi isso que me boicotou um bocado o percurso brilhante que me estava destinado. Foi isso que boicotou. O que é que foi? É a minha, lá está, a minha excitação com demasiadas coisas não me permitia, eu nunca consegui ter um plano de vida a longo prazo ou tomar decisões que fossem ponderadas, por assim dizer, não é? Sempre respondi aos meus instintos mais se calhar primários. E pronto, e neste momento tenho uma certa capacidade para estar há 4 meses numa vida que, lá está, como tu dizes, chama-me do corpo, porque o trabalho é realmente duro,
pois
num
eu não,
horário...
Eu não faço ideia, eu quero ser padeiro, mas presumo que não seja como eu, que estou sentadinho no escritório, pá, com o ar-condicionado ligado, não é? Que seja uma coisa...
É duro. É pegar em sacos de farinha.
Primeiro é contracíclico, que é trabalhar de noite.
Certo.
Não sei,
certo,
há pessoas
certo.
Que funcionam bem, mas há outras...
Certo. Eu acho que há pessoas que funcionam bem por feitio, acho por biologia.
Ninguém funciona.
Ninguém,
bem.
Não é?
Tipo, temos diria que apanhar que... sol, né? Fomos criados para acordar de manhã e dormir.
Exato.
À noite.
Acredito que sim. Acho que.
Qual é a pior parte de ser padeiro?
Pá, por exemplo, a mim é uma coisa que me custa muito é estar a dormir, imagina, à meia-noite e acordar tipo à meia-noite e um quarto, tipo a um dia da semana, estás a ver? E tipo. Não está ninguém na rua e aí vou eu trabalhar. E esse momento até chegar lá
é duro.
É tipo.
Mas tu fazes. Tu nos dias em que não estás a trabalhar, mantens o horário?
Pá, não.
Então isso é que estás sempre a trocar as voltas ao teu corpo?
Estou. E é um bocado tipo, quando estou de folgas, porque eu tenho um bocado. Entro um bocado em ansiedade durante a semana. Ou seja, eu chego a casa e penso, pá, tenho que dormir, que logo vai ser duro.
Uhum.
E entro em ansiedade e não adormeço.
Okay.
E não adormeço. E depois, nas folgas, às vezes abate-se-me um cansaço e eu passo, tipo, um dia a dormitar.
Claro.
A ver? Tipo, porque à semana... E depois ando numa fase que raramente consigo... Pá, a idade, porque se me permitem... Há muita gente que agora faz muita apologia da idade e claro, eu estou muito grato em estar vivo. Mas eu não tenho muita paciência para isto, pá. Não me assenta muito bem esta idade.
É?
Não me assenta muito bem. Opa. Tinha mais jeito para ser puto.
Pois, então aí estamos mesmo yin e yang, porque a não ser o facto de haver partes do meu corpo que estão... Por exemplo, no outro dia a minha mulher chamou-me a atenção por eu estar a ler com o livro cada vez mais longe da minha cara e eu depois percebi, após alguns exames, que a minha visão ao perto tinha desaparecido. E que eu agora não tenho visão ao perto. Então fui comprar uns óculos com lentes progressivas que não resolveram o problema, eu continuo a não ter visão ao perto. Há um mundo, o mundo que está a menos de 40 centímetros da minha cara, eu não o compreendo. E eu pronto, já assumi que assim é. Há alturas delicadas em que tenho que tirar uma fotografia e ampliar, uma coisa geriátrica. Mas tudo o resto... Eu acho que faz muito mais sentido.
Pois, acredito que sim. E eu conhecendo-te, percebo facilmente isso. Percebo facilmente. Eu conhecia rapazes quando andava no 8º e no 9º ano. Eu já me punha a pensar em muitas coisas que não têm propriamente interesse algum. E pensava, pá, este gajo está mortinho por dizer assim, eu já curti o que tinha a curtir, eu quero assentar. E eu olhava e dizia assim, pá, não tem mal nenhum isso, eu não acho isso tipo mais desinteressante ou menor do que outra coisa qualquer. Acho isso uma vocação, quase. Pá, eu percebo, eu olhando e conhecendo esta pessoa, percebo perfeitamente que ela se sinta assim. Pá, eu conhecendo-me como conheço, acho um bocado inevitável, estás a ver que eu apesar de eu nunca ter sido tipo um velho de Restelo e saudosista e isso... Pá, eu tenho um bocado de saudades dessa vitalidade, dessa... Há muita gente que me responde uma coisa curiosa quando se fala disto da idade, e eu digo sempre isto, e eu acho que há mais gente na tua equipa. E eu fico tipo, fogo, meu, isto é que é saber envelhecer. Mas há muita gente que me dá uma resposta, como é que é? Agora passou-me o que é que eu ia dizer. Ah, há muita gente que me dá uma resposta que é... Opa, eu, fogo, a sério, gostavas de voltar atrás, mas tipo a que idade? E a minha resposta é sempre a mesma, que é, ao menos que der. Se só der 15, vamos para os 15. Se der 6, bota para os 6.
Pois.
Estás a ver?
Tu és uma pessoa, nesse sentido, parecida com o meu pai, que eu acho que também é um bocado hemisférico, que é, se tu preferias morrer agora neste estúdio ou viver para sempre. E o meu pai quer viver para sempre.
Viver para sempre, já.
E eu não, para mim viver para sempre é uma condenação.
Claro.
Falei isso agora aqui.
Era viver, chamas.
Sim, de imediato. Não, viver para sempre é uma coisa. E ele também me diz muitas vezes, ele que agora está com 70, não é? Que diz que o que ele mais queria na vida era tipo mais 10 anos. Ou seja, que são pessoas que são animadas de um espírito muito mais inquieto, dinâmico e kinético. O meu é muito mais pousão.
Sim,
eu estou bem com esta idade.
Sim.
Pá, devo estar mais ou menos a meio da minha vida, se as coisas correrem mais ou menos como correm estatisticamente, devo durar até aos 80 e tal. E pronto, e vou na minha vez, com algum grau de satisfação
certo,
já chega, certo. Não é? Tipo, não quero estar a ver mais uma época do Porto, não quero ouvir o que é que diz, o que é que tu ouviste esta semana, não, certo. Pronto, quero... Agora há uma fase diferente, porque há o meu filho, não é? Isso aí projeta-te um bocado de outra maneira no futuro.
Sim,
mas
claro.
Eu acho que é mais... eu acho que é mais compaginar, por exemplo, eu acho que é muito difícil hoje em dia ser-se um homem e uma mulher do nosso tempo, porque é muito difícil, tu estás ou se calhar só é que estou a ficar velho, mas eu demorei imenso tempo, mas a ficar já, porque numa escala não linear,
sim,
logarítmica,
óbvio. E eu, década do antigamente, pá, hoje, isto agora é num ano, não é?
É um ano. E eu demorei imenso tempo, por exemplo, a perceber o que era a inteligência artificial e começar, mas agora já consegui e já engrenei. Mas é muito difícil ser um homem do meu tempo, porque eu tento ser um homem do meu tempo, digamos que etário. Ou seja, farra, quando eu podia dormir uma ou duas horas, porque eu sou a dormir agora, se eu agora for trabalhar com uma ou duas horas, quer dizer, estou lá, mas provavelmente estarei liquefeito, não é? Mentalmente,
claro,
não vou estar ali a trabalhar.
Claro,
e eu sinto-me, eu não gosto das pessoas que vivem, é como aquelas pessoas que têm os afetos trocados, que gostam mais de animais do que de pessoas.
Sim.
Ou as pessoas que vivem, que tipo, que aos 50... vão com uma fita no cabelo para um festival, quer dizer, vai fazer o que tu quiseres, mas há coisas para se fazer em cada idade que fazem sentido.
Certo,
fazem
certo,
sentido.
Certo.
No outro dia, eu estava a sair de casa e vi um vizinho meu, eram 7:00 da manhã, e vi um vizinho meu, um homem nos seus 70 anos, a sair de casa com uma maleta e uma cana de pesca. E eu pensei, eu fiquei mesmo, tipo, pensava, isto faz todo sentido. Para este indivíduo, claro, hoje em dia, claro, aquilo deve fazer um sentido espetacular. Ele vai estar tipo 7 horas a olhar para um rio a correr.
Offline.
A falar com outro indivíduo. Porque era o indivíduo que estava à espera dele no Sério? Carro. E pensei, para mim, se calhar, eu se fosse para lá, ao fim de algum tempo, ficaria inquieto. Mas para ele faz sentido. Yeah. E eu gosto dessa identificação. Ah, se calhar porque sou um conservador, é o que é.
Certo, certo. De... Estamos aqui nos nossos 5 minutos, dois velhos reaças.
Sim, sim. De estar no momento de vida em que estou. O que também depois acaba por ser um bocado uma seca, não é? Porque tu depois acabas por te dar com pessoas relativamente à tua idade, não é? E depois parece-te uma espécie de realidade coletiva, não é? Aos filhos, aos casamentos, aos divórcios, aos pais doentes. Quer dizer, parece que há uma vivência coletiva que é um bocado sufocante às vezes.
Sim.
Admito.
Sim.
É pouco diversa a minha vida.
Sim.
Nos relacionamentos.
Sim. Nós tendemos também a sentir falta e a invejar um bocado. Por exemplo, eu olho... E é mesmo verdade. Às vezes, tipo, eu estava a falar com alguém e perguntavam o que é que faz, não sei o quê, eu... invariavelmente falava da música, porque era a única coisa que eu fazia, não é? E as pessoas, e eu depois, tipo, vinha aquela resposta ao contrário, não é? E tu? O que é que faz? E a pessoa começava logo, tipo, ah pá, mas eu não tenho um trabalho assim interessante como o teu, tenho um trabalho das 9 às 5. Pá, eu invejo isso também, estás a ver? Como é uma coisa fora de mim, eu vejo aqueles gajos que conseguem, tipo, mais uma semana de trabalho, estás a ver? Mais uma semana de trabalho aqui, sem magia nenhuma, meu. Estás a ver? Mas a fazer um trabalho, tipo, sério. Estás
aqui,
a ver?
Aqui
a
dar-lhe forte no Excel.
Aqui, pá, pronto, a fazer o que tem que ser feito, não é? Tipo, em certa medida. E isso a mim é uma coisa que eu olho com bastante inveja, quase. Não é? Não é uma inveja, tipo, má, mas tipo... Mas olho e digo assim, pá, eu gostava de ter isto. Em mim, a gente dá sempre menos valor àquilo que tem e sempre...
Mas és um homem de arrependimentos...
Não, nada, porque acho meio, por exemplo, uma coisa que os velhos dizem muitas vezes, que é, se eu soubesse naquela altura, tinha estudado. Opá, eu acho que é quase arrogância e falta de noção da minha parte, de dizer assim, opá, eu soubesse agora o que sei hoje, quando estive em Coimbra, tinha acabado o curso com 17, porque dava para isso.
Sim, mas
quer dizer, eu não conseguia.
Isso é totobola à segunda-feira. Uma coisa diferente é tu perceberes que ao longo da tua vida... Quer dizer, a minha tese é que 80% ou 90% da vida é sorte. É sorte. Achas que os membros todos...
Teres, ah, sim, isso sim.
Não nasci na Palestina.
Certo,
pronto,
certo.
Pronto. E depois há aqui uma fatia que é aproveitar a sorte. E há claramente...
E depois há outra fatia que é a matemática da vida também.
Que é o que é?
A funcionar. Não, sei lá, eu olho para o teu percurso, por exemplo, se calhar académico e profissional, e da forma como tu és, eu olho para ti e tenho a certeza que se ainda te conhecesse mais a fundo, tipo, no teu trabalho, isso ia dizer assim, pá, está a acontecer aquilo, é matemática da vida, isto foi juntar 2 mais 2 deu 4, e é isto. A par de, na mesma medida em que entendo perfeitamente a proporção que tu dás à sorte nisto tudo. Por outro lado, também a matemática da vida, não é? Eu era um bom aluno, tipo, era um bom aluno, com facilidade e tal, pá, eu nunca fiz nada. Por exemplo, eu jogava muito bem, acho que jogava muito bem futebol.
Jogavas a quê?
Oh, pá, eu, atenção que eu joguei, tipo, infantis iniciados, era muito prematuro. Depois o que eu joguei mais foi, tipo, futebol com amigos. Certo que tinha um grupo de amigos muito competitivo, que jogavam alguns a nível profissional.
Eu cheguei a jogar contra esse grupo de amigos e arrependi-me amargamente.
Exato, nós éramos mesmo viciados na bola e pronto, e jogávamos mesmo bem. Mas uma coisa, tipo, esse jeito, tipo, há aquele pessoal que diz, eu era melhor que aquele e aquele chegou ao Porto e eu não cheguei porque aquele é filho... Pá, pode haver uma cota parte disso, mas, pá, eu jogava com o Miguelito. Não acho que o Miguelito, na altura, fosse melhor que eu. Chegou ao Benfica, ele, com todo o mérito. Ele foi bolinguizado no balneário. Foi, tipo, foi durante muito tempo suplente, era um gajo com corpo débil e tal. E, pá, e sempre a ir aos treinos, estás a ver? Eu tinha desistido ao terceiro treino, se estivesse na situação dele. E ele sempre a ir, e o caralho...
Fibra, mental.
Chegou ali, aos 14 anos, já batia cantos livres, já era capitão. Pá, Benfica, jogador profissional. Pá...
Havia um indivíduo que era do Benfica.
E a matemática
também
da vida, estás a ver isso? Eu não poderia chegar lá, mesmo com o jeito que tinha para jogar a bola, com o meu feitio, naquela idade, com a minha natureza, era impossível eu ter chegado lá. Portanto, está tudo mais ou menos certo.
Pronto, mas isso, lá está, não vives frustrado, nem amargurado por isso?
Não, não, nada, zero. Estou mesmo bem resolvido em relação a isso, porque eu sei que com a minha natureza não dava para ter... Eu, se fosse para trás e sentisse da mesma forma, ia fazer o mesmo.
A mesma coisa. Mas também és daqueles indivíduos que consegues projetar-te muito no futuro? Ou é tudo jogo a jogo?
Neste momento, essa é a minha grande batalha. É tipo... É quando se calhar, pá, deparo-me, por exemplo, com uma injustiça que há uns anos atrás, tipo, abria logo a boca e se calhar armava logo ali um quiproquo e a coisa escalava e esse projeto onde eu estava inserido, tipo, acabava. E neste momento todas as minhas decisões e as minhas coisas vão no sentido contrário, que é tipo, pá, vou ser padeiro agora. Está na altura de ser padeiro. E se calhar, lá está, eu mentalmente tenho muito mais disponibilidade para aguentar agora uma vida de padeiro do que teria aos 25. Pá, a mim metiam-me duas noites a trabalhar da 1 às 9 da manhã e eu ia dizer, pá, eu quero ir àquela festa e claro, quero fazer não sei o quê e quero estar, os meus amigos vão não sei onde e estão a fazer, e eu, pá,
e eu estou aqui.
Eu não conseguia aguentar isso, sabes, durante muito tempo.
Estavas a falar há bocado do teu início musical. E há uma coisa que eu gosto sempre de saber: qual foi o primeiro disco a sério que tu ouviste, tipo, com muita vontade?
Pá, com muito... Ah, ok, isso é diferente. Pensava
não,
que era
porque mesmo... a música, depois, a dada altura, não é para nós músicos, mas para a pessoa que faz música, há uma altura em que há de um clique, acho eu, e aquilo se torna uma espécie de obsessão pessoal.
Certo.
E até
certo.
Eu acho que normalmente é obsessão pessoal porque ainda não tens o grupo de pessoas para falar sobre música e para perceber os dos outros. É que aquilo na certo. Tua cabeça... A música é mais importante que outras coisas.
Certo, certo.
E, há um, certo. E normalmente há um disco certo. Que te apanha na curva.
Certo. Opa, eu em idades assim muito... Pá, eu quando ia... Pá, os meus pais tinham um café quando eu era miúdo e eles à quarta-feira folgavam e nós íamos sempre dar uma volta. Já almoçávamos fora e tal, passávamos o dia juntos, eu, o meu irmão e os meus pais. A minha irmã ainda não era viva, nasceu muitos anos mais tarde. Pá, íamos, o meu pai é muito fã de canções italianas dos anos 60.
Uau.
Tipo Gianni Morandi.
Uau.
Tipo, e coisas do género. E ouvi muito música italiana, ouvi muito Nat King Cole, porque o meu pai adorava Nat King Cole. E tipo, íamos ouvir muitas vezes Nat King Cole nessas viagens e isso. E depois lembro-me de ali no quinto ano, sexto ano, entrou aquela febre tipo Nirvana, Guns N' Roses, e pronto, eu ouvi bastante isso e aí comecei-me a interessar muito por música. E foi aí que começaram a cair discos, sei lá, do Joy Division, dos Deus, dos Morphine. Estás a ver?
É muito parecido com o meu, o teu percurso.
E comecei a ouvir isso aí, tipo, no sétimo ano, isso, e a adorar música e tal. E eu acho que a minha primeira grande febre, a sério, acho que foi aí por volta, tipo, do nono, décimo ano, com o primeiro disco de Tindersticks. Fiquei completamente amarrado. Eu passei, tipo, a ouvir os dois primeiros discos de Tindersticks até ao terceiro. Pá, fiquei completamente amarrado, completamente. Lembro-me que foi uma grande febre para mim. Eu tinha mesmo como a melhor banda do mundo, estás a ver? Diria que essa, tirando outras febres mais de chavalo e isso, tipo os Nirvana, os Guns N' Roses, acredito que aí foi, era uma coisa ainda meio emprestada do meu irmão, não é? Mas os Tindersticks realmente acho que foram uma banda que me bateu mesmo profundo.
É muito curioso porque o meu percurso é muito semelhante e também foi o meu irmão que ficou claro. Coladíssimo em Tindersticks e eu por imitação, não é? Porque os irmãos mais velhos já têm sempre assim um fascínio sobre os mais novos. E eu, a dada altura, tentei ir ouvir outra vez esses discos todos à procura daquela sensação. Mas já não estava lá, infelizmente.
Não estava lá, a gente esvaziou.
Era.
A gente esvazia o balão.
Que eu lembro-me que todos os dias antes de ir para a cama, o que eu fazia era no meu radiozinho colocava um CD e punha os fones e ficava ali como um vampiro a ouvir um disco e depois ia dormir.
Igual a mim.
E aquilo provocava em mim sensações que eu depois agora andava atrás delas, mas parecia que ia andar a correr atrás do vento, porque nunca mais me vou sentir assim a ouvir música.
E dessas coisas, pronto, eu sou saudosista nestas coisas, sabes? Nessas coisas menos palpáveis, a ver? Que eu também acho que tem a ver com a idade também, não é?
Sim, sim.
Com a tua ilusão e com o teu...
Não sendo um saudosista, essa aí eu tentei ir atrás dela, mas depois até fiquei chocado, porque é curioso aquilo que a tua cabeça te faz, não é? Porque tu lembras-te de uma coisa, mas tu não te lembras dessa coisa, tens é uma memória,
certo.
E depois vais comparar, se podes comparar, não é? Porque depois eu fui ouvir um disco e eu estava a confrontar esse disco que eu estava a ouvir com a memória que eu tinha dele, que eram coisas substancialmente diferentes.
Certo, certo.
Até porque nessa altura, quando eu ouvia música, obviamente não percebia nada de música, não percebia nada do que era uma composição musical, certo, instrumentos, certo, nem nada, ouvia só música.
Certo, certo.
Como um todo, assim. Certo. E depois, mais recentemente, comecei a tentar fazer uma espécie de batota, é isso. Que é o quê? Aqui há uns anos... É uma coisa um bocado presunçosa, mas comecei a ouvir só música clássica. E tu chegas lá e não percebes a linguagem.
Sim,
não percebes as linguagens, os padrões, não há repetição, não percebes nada. E estás ali um bocado...
Certo.
Olá, boa tarde, meu nome é Tiago, como estão? E
alguém me dá a mão.
Exatamente. E tentei fazer essa batota. Porque lá está, queria uma linguagem diferente. Estava a ouvir... Porque fiquei saturado. Primeiro fiquei saturado a ouvir música. E não ouvi música durante imenso tempo porque tinha a cabeça demasiado cheia. Porque não sei se te acontece contigo, mas de certa forma tenho sempre a música cheia de cabeça, a cabeça cheia de música. E depois ainda ouvir mais música era extenuante. Eu depois percebi isso com o meu filho, porque em casa não ouço música. Nem tenho qualquer tipo de vontade de ouvir música, que é uma coisa diferente.
Sim, sim.
Tive quase que me forçar à noite, quando estou mais tranquilo e não sei o que é, a ouvir um bocadinho de música, porque já não queria. Estou farto de ouvir música. Ouço música na minha cabeça o dia todo, passo o dia todo com uma...
Porque também o teu dia-a-dia, não é? Tipo, eu reparo nisso, por exemplo, eu neste momento, tipo, eu vivo com os meus pais, tipo, eu nunca ouço música, tipo, alta em casa. A música que eu ouço é sempre de fones, tenho lá os meus instrumentos, não é? Tipo, e toco. Mas, se calhar, se vivesse sozinho, pá, estava muitas vezes a ouvir música... Imagina a tua vida, tipo a tua canseira, tipo com o trabalho e com a rotina familiar, filho, isso, pá, também não pede muito.
É de antes. Eu saturei-me de ouvir música
antes.
Gostei sempre de fazer música, excita-me imenso fazer música e passo o dia a pensar em música. Ouvir música, aquela coisa de já ouviste, a minha resposta é quase sempre não.
Não.
E não é porque eu não quero ouvir, mas é... Paul McCartney tem um disco chamado Memory Almost Full, que é um bocado isso. Eu cheguei a uma altura em que eu pensei, eu não sou o ChatGPT, eu não consigo absorver tudo ao mesmo tempo, e se eu quero fazer alguma coisa, eu não posso estar... Eu gosto de ler.
Certo.
Eu não posso querer ler e ver as séries de que toda a gente fala, e ir ao cinema e ouvir música.
É impossível.
Por isso tive que fazer uma opção.
Certo.
Só tenho memória RAM para isto.
E a música ficou para se fazer.
Ficou. A música fácil e toco.
Fácil.
Nem sequer gosto particularmente de tocar, gosto muito é de fazer.
Fazer. Ah, percebo isso.
Também gostas de tocar?
Acho que é mágico. O momento mais mágico para mim é quando uma música está assim a nascer. E tu, tipo, gravas ali as primeiras demos e vais ouvir para casa, tipo...
Eu gosto, o meu momento favorito é o momento em que, por exemplo, as minhas músicas, eu sou um ser recoletor. Ou seja, eu não gosto de tocar nenhum instrumento, não toco por fruição, detesto ensaiar. Por isso eu ando pela vida, na minha vida de tédio total, não é? Como é uma vida normal. E de vez em quando ocorrem-me assim coisas à cabeça. E eu corro para casa e registro isso numa demo. E depois a demo leva para o estúdio, e no estúdio estão pessoas competentes que me ajudam a tirar o nevoeiro de cima daquilo tudo. E esse para mim é que é o momento.
Yeah.
O momento em que aquilo fica tipo com um som decente e sai de umas colunas boas, de um bom sistema de som. Esse para mim é o momento.
Então tu, isso acontece, tipo, tu começas a cantarolar uma coisa na tua cabeça.
Ah, normalmente ocorre-me uma canção inteira.
Sério?
Sim. Normalmente ocorre-me uma canção inteira.
Okay. Eu não tu imaginas o ritmo logo, tipo, a harmonia, a melodia por cima.
Sim, imagino.
Estás a sentir a harmonia por trás tudo. E o ritmo.
E depois faço tipo um. E depois aquilo é, uma, é, é tipo. É um,
faz
é,
aquele dictafone.
É, exatamente, porque é um fruto que tem muito pouco prazo de validade. Eu ocorro-me e faço. E fica aquilo. Se eu não gravar aquilo no espaço de 12, 13 horas, puf, desaparece.
Desaparece.
Porque eu já encontrei memos desses no meu telefone e pensei que tinha gravado alguém a ter um AVC, porque não se percebe absolutamente nada.
Já me aconteceu também.
Nem consigo perceber o que é que eu estava a tentar dizer a mim próprio.
Já me aconteceu.
Ou seja, aquilo ocorre-me.
Não, e tu tens que ir a registrar. Eu percebo isso. Eu percebo isso.
Tenho que registrar, porque eu não sou um. Quer dizer, o Sérgio, nós conhecemos, não é? Né? Tipo, ele sabe as notas, acordes e tal. Isto está em não sei quem.
Então ontem estive com ele e estava a fazer uma cena e ele, pá, aquela ceninha que tu estavas a fazer é altamente. Depois, quando tu vais para o sexto grau. E eu, não é sério, quando eu vou para o sexto grau é que eu parto tudo. Pá, eu acho piada ouvir a coisa assim, não é? Porque eu não, embora tenha noções tipo teóricas que não tinha quando comecei, aquela coisa que tu dizes, tipo, claro que eu agora, sei lá, já fizemos alguns discos, já estou envolvido na música há algum tempo, é claro que é diferente do que nunca ter feito nada na música e ouvir música, não é? Uhum. Alguma coisa muda sempre, mas eu continuo a ouvir a música ainda naquele fascínio como o seu todo, de não pensar tipo, bem o que aquilo é e tipo, estar só a levar com aquilo.
Tipo, me treinar, mas sim, voltei a esse estado mais original de ouvir música, tipo, não vou tentar perceber como é que está só o baixo. Não, deixa ver esta música aqui.
Ok, eu nem tenho que fazer bem esse esforço, estás
eu
a ver?
Tenho que fazer um bocadinho.
Eu nem tenho que fazer, eu tenho a sorte disso me.
Ocorrer.
De ser assim, estás a ver? De ser assim. Mas às vezes estou a falar, sei lá, com o Sérgio ou com o Simão e eles fazem. Eu lembro que uma vez tínhamos uma música que estava ali estacionada, ali num loop dentro de uma mesma harmonia. E que depois aquilo desaguava tipo, num acorde diferente e partia tipo, mesmo ritmicamente para outra coisa e tudo. E eu lembro-me dele estar a dizer, pá, ontem estava na cama, meu, e ocorreu-me esta cena, e nós temos que ir para Fá, não sei o quê, porque, ele sabia em que tonalidade era a música, e estava a cantar a música na cabeça, e então como ele estava a cantar a música na cabeça, e ele tem essa relação dos intervalos, tipo, bem estabelecida na sua cabeça, e ele está aqui, e o caralho, e ele, Fá, depois, tal, e está a fazer isso, tipo, deitado na cama. Pá, eu só podia estar a fazer isso em frente a um teclado e a estar a tocar nas coisas, porque senão para mim seria impossível saber.
Completamente
não é?
Impossível. Pronto. Completamente impossível.
E ao mesmo tempo sinto-me. Eu não acho que haja algum. Eu não me fecho minimamente a aprender tipo, conceitos teóricos e isso, e mesmo a aprender coisas, porque é óbvio que a manta é curta e não dá para todos os lados, não é? Assim que tu evoluís numa coisa, se calhar estás a perder alguma coisa na outra. Não tenho dúvidas disso. Mas também não vejo outra maneira de evoluir. Se não,
acho que tens que procurar o teu talento. Se o teu talento é aquele, se o teu talento é ser um virtuoso, vai ser um virtuoso. Se o teu talento é ser um intérprete, que é uma coisa que há pouco em Portugal, a não ser para o Marco Paulo, vai ser um intérprete. Se o teu talento é outro, procura o teu. Não vou tentar ter os outros. Eu sei que muito provavelmente nunca terei aptidão musical. Enquanto instrumento
não,
extra
eu
para
não,
nada.
Também não.
Não é algo que eu queira. O que eu quero é deixar.
Mas gostavas ou não?
Não.
Não? Ei pá, eu juro-te, eu se pudesse escolher, tipo, era um grande guitarrista.
Era. Não.
Era.
Não.
Eu adorava, tipo, adorava ser um gajo, tipo.
O que eu gosto é da melodia.
Ok, percebo.
Se quiseres ser um grande melodista, quero.
Percebo isso e no fundo, ao fazer música, penso da mesma forma que tu. Mas naqueles meus ímpetos mais juvenis, estás a ver, tipo, ei, que eu adorava estar ali a tocar aquilo, a fazer segundas vozes e aquilo a sair-me, tipo, porque eu acho muito atraente, acho mesmo muito atraente, pessoas que fazem muitas coisas, que tu vês que é um ofício. Já, tipo, há muitos anos repetido com as mãos.
Sim.
Acho extremamente atraente.
Sim, isso. Sim.
Pá, por exemplo, agora na padaria, isso foi das coisas, já lá há uma altura que começámos a dobrar o pão, e aquilo é uma dança, aquilo é tipo, eu estou de um lado, ele está do outro, ele tira um cesto, eu tiro uma tábua, tiramos a porção de massa.
É uma coreografia.
Pá, e depois, tipo, fazemos ali, tipo, uma dobra, tipo, esticámos a massa, dobrámos para o meio, dobrámos de baixo para cima, tata, e enrolámos aquilo, pegámos, virámos ao contrário, trá o cesto, e voltámos a repetir o processo. Pronto, e à medida que vais fazendo isso mais vezes, vais ficando cada vez mais mecanizado naquilo. E ao início chegava lá e via-o a fazer isso e ficava tipo, isto é de, eu adoro estas coisas. O meu pai é artesão e vê-lo, eu não tenho jeito nenhum com as mãos, pá, não tenho fogo. Mas o meu pai é artesão e tipo, e às vezes ele está a fazer coisas e eu digo, pá, isto é mesmo porreiro. Eu até gostava de fazer isso, tipo, ir assim a ofícios mais desses. Tenho um amigo que é temperador de aço numa fábrica de limas. E uma vez ele pousou lá o telemóvel, ele, pá, que é aquele gajo, tipo, pá, de zero ligado, tipo, tipo ao meu mundo, estás a ver? Só que é aquele amigo que eu já conheço há tanto tempo e que adoro. Ele não sabia, mas aquilo estava arte. Tipo, ele pousou lá a câmara e começou a fazer o seu ofício. Pegava naquilo, mandava em bruto para um festival de cinema, não sei se não ganhava. Sem edição. Porque realmente aquilo, pá, tu não consegues tirar os olhos daquilo. Aquilo é...
Eu compreendo isso.
Fantástico. Porque e nesse sentido é que eu gostava de ser guitarrista, de ver e tipo, ah...
Eu compreendo isso porque, na verdade, parece que cada vez menos pessoas sabem ou conseguem até fazer coisas com as próprias mãos. E isso aí, eventualmente, poderá ser uma espécie mesmo em vias de extinção no futuro, com a mecanização e a digitalização de tudo. E depois, claro, eu também fico siderado sempre que vejo alguém numa feira de artesanato com uma roda de alaria, fico... É uma tarde bem passada para mim. Ficar a ver ali alguém a fazer uma taça.
É incrível.
Uma roda, não é? Não é, não, não é estar em frente a um computador como a maior parte das pessoas. É, outra coisa que eu queria falar contigo era sobre Vila do Conde. Porquê? Porque Vila do Conde exerce algum fascínio sobre mim, não é? Okay. Tenho lá ligações familiares, sempre tive ligações familiares a Vila do Conde, apesar de nunca ter vivido em Vila do Conde, passo muito tempo lá. E eu tenho reparado que Vila do Conde, como quase todos os sítios deste país, se bem que tu fazes parte daquele enclave norte de Vila do Conde, certo?
Como assim?
Aquela franja de Caxinas, não é? Que já é mais...
Não, eu sempre, até aos meus 30 anos, eu vivia na zona mais antiga, no centro histórico mais esquecido de Vila do Conde. Tipo, eu morava ali à beira da Nau, okay. Tipo, eu morava ali, tipo, que deve ser o início de Vila do Conde.
Mas
não é?
É o limite norte da cidade. Não,
isso é o limite, essa parte aí até é o limite, até o limite sul.
Então,
é?
Na Nau?
Na Nau, sim, tu passas a ponte e estás aí para sul. E estás colado à ponte.
Na Nau cá em baixo, pensava que era na igreja que parecia uma Nau.
Não, na Nau mesmo, no barco, no barco, está no rio. Eu sempre morei aí, não é? Tipo, depois, porque a casa depois entrou ali num imbróglio de geria, tivemos que sair de lá. E aí sim, agora vivo em apartamentos, que é tipo, não tem piada nenhuma. E fui numa primeira fase, uns anos, para a parte sim, mais norte. E agora estou numa parte que como Vila do Conde cresceu, já é tipo, já é central. Já é central. E por acaso ainda ontem falava disso, é muito engraçado. Vila do Conde cresceu muito, como deves entender. Pá, até muita gente, quando eu era puto e alguém me dizia que era de Vila do Conde, e eu pensava assim, não é possível seres de Vila do Conde, eu não te conhecer. Claro. E quase toda a gente que estava em Vila do Conde, os pais deles eram da vila, eram filhos de não sei quantos e daquela família, e provavelmente os avós também eram dali, e agora, dás por ela, tipo, está lá um monte de gente que é de não sei de onde, e que trabalha no Porto, e que vive em Vila do Conde, não é? Uhum. Que é um novo modo de vida. Nesse sentido, Vila do Conde está mesmo muito diferente. Mas estava a falar, a zona onde eu moro agora fica a pé, opa, a 10, 12 minutos, vá, 15, se fores andar devagar, da minha casa onde eu sempre vivi. E eu vivia com a minha avó e ela tinha uma irmã que eu nunca conheci, mas que vivia onde eu vivo agora. E ela dizia assim, ai menino, quando a tia São estava doente... E eu às vezes ia lá acima duas e três vezes por dia, que é nada, que é nada. As pessoas em Vila do Conde, na altura dos meus pais, que viviam no centro, tipo ir à praia era longe para elas,
pois.
Não havia construção para ali. A forma como a construção dá narrativa a um percurso...
Havia a seca de bacalhau e o forte,
exatamente,
mais nada.
Exatamente, e à chegada à praia tinhas que passar as dunas, estás a ver?
Sim, sim.
Tipo, as pessoas vinham cansadas da praia. No outro dia a falar com uma amiga, que ela, tipo, a mãe dela nos anos 80, comprou um apartamento e foi viver para um apartamento entre o centro de Vila do Conde e a praia, que estamos a falar, tipo... 5 minutos, 10 minutos, menos do que isso. e dela estar a contar às amigas e as amigas estarem a dizer: ai menina, que vais morar para tão longe. Sim. Vais morar para tão longe. Sim, sim. É engraçado como a construção dá narrativa, não é? Não dá narrativa e aproxima as coisas, realmente.
Eu estava a ler uma história cómica sobre isso, que era o John Lennon foi morto à porta de casa num edifício chamado Dakota Building, que fica em frente ao Central Park. E chamam-lhe Dakota Building porque quando ele foi construído era tão longe do centro da cidade que diziam que o pessoal que morava lá morava no Dakota.
Dakota.
Era, pá, a noção espacial que nós ganhamos, tipo, em duas ou três gerações, é uma coisa muito estranha, não é?
É, muito, muito, muito.
Mas Vila de Conde ganhou essa dimensão, está diferente.
Está muito diferente.
Mas as pessoas que são de Vila de Conde gostam de estar lá ou está a ficar sufocante viver em Vila de Conde?
Não diria que está a ficar sufocante. Eu acho que continuo a achar, tipo, que as pessoas que moram lá gostam de estar lá. De facto, Vila de Conde foi um sítio ótimo para crescer e é um sítio ótimo para se viver, não é? Eu acho que até, tipo, é um sítio que treina bem as pessoas para não serem nada, porque, pá, está-se bem. Isto é plano, tem a praia, não tem um urbanismo depressivo, vês muito céu, não é? Tipo, é uma terra arejada. Porque um gajo se vai chatear, não é? A vizinha Póvoa, que sofreu daqueles males pós 25 de Abril, com aquela construção desenfreada,
sim, sim.
Tipo, bairros de pescadores abaixo e crescer prédios. Eu acho mais possível nascer, tipo, uma alma inquieta, tipo, dentro daquele ecossistema, do que em Vila do Conde. Porque é que um gajo se vai chatear em Vila do Conde? Vamos jogar à bola, depois vamos para a praia, está fixe isto.
As pessoas de Vila do Conde gostam da praia de Vila do Conde?
Opa!
Não, pois não.
Opa, eu tenho a ideia, eu estou sempre a dizer isso, que é, quando eu andava na faculdade, por exemplo, em Coimbra, onde é que é? De Vila do Conde? É, Vila do Conde tem praia, não tem? E eu imaginar, pá, estes gajos estão a fechar os olhos e estão a imaginar o Algarve. Eu digo assim, opa, rapaziada, um bocado de calma, pá. Eu vivo à beira da praia, mas eu vou-vos contar como é que é um dia em Vila do Conde. É tipo, um gajo às vezes está no centro e diz, pá, está um bafo aqui, vamos até à praia. O gajo chega ali à marginal e diz assim, aqui já corre uma brisa. Estás na areia e começa, tipo, começa-te a doer as pernas porque estão grãos de areia.
Estás a ser,
tipo, a bater,
lavada a jato.
Exato. E quando estás a molhar os pés, tens ali uma epifania e pensas, o que é que me trouxe até aqui? De que mundo é que eu sou? Como é que isto ainda me enganou, eu sendo daqui? Pá, é difícil, viu? Quando eu costumo dizer que um candidato à presidência da Câmara que proponha um perdão à entrada da Póvoa de Varzim, não precisa ter projeto social, nada, ganha.
É um tapa-vento.
Ganha. É um tapa-vento e ganha. Exatamente. Pá, eu odeio vento. Odeio vento.
A sério?
Odeio, pá, porque aquele vento...
Estás traumatizado.
Pá, aquilo enlouquece uma pessoa, aquilo dá dores de cabeça. Estás a ver? Eu acho que aquilo tem alguma relação com a loucura. Okay. Por exemplo, eu acordo e sinto o estouro a bater, tipo ali, tipo no ferro à beira da minha janela e penso assim, pá, já nem quero ir para a rua. O meu irmão, que é um gajo... Eu diria, tipo, que é um gajo velho desde novo. Tipo, com 15 ou 16 anos, vinham-lhe dizer, Carlos, anda a ver o Rio Ave. E ele dizia, não vou, está muito vento. Portanto, por aqui já se percebe bem a dimensão que tenho.
É uma cidade acossada pelo vento.
É. Apesar de eu sentir, por exemplo, eu passei muito tempo arredado da praia de Vila de Conde e o ano passado, e há 2 anos, fui com mais regularidade e fiquei espantado com a quantidade de clássicos da minha altura que eu vi na praia. Fiquei tipo mesmo a pensar, pá, o pessoal, eu é que ando arredado disto, apesar de estar sempre lá em Vila do Conde, não é? Estou sempre tipo em casa, ou vou ao ginásio, ou vou correr, ou vou à casa de um amigo ou do outro, e fico fora um bocado, como não tenho filhos, não vou buscar lá à escola, não vejo aquele pessoal da minha altura que também tem filhos, não vou tanto ao parque brincar com os miúdos, onde se vê, tipo, não tenho cão, não vou passear com o cão, não encontro esses clássicos, ou seja, acabo por ter, não paro no café, acabo por ter pouca vida comunitária, e percebo que está, que, e penso que o mundo de Vila Condense está um bocado arredado a essas lides, e depois quando contacto, vejo que não.
Já fiz praia em Vila de Conde este ano.
Já?
Já, mas fiz aquela batota que fui para aquela minúscula que fica debaixo do forte.
Sei, claro, claro. Senhora da Guia.
Pronto, ok.
Senhora da Guia. Estive lá praia com... do meu pai. Os meus pais casaram-se nessa capela.
A sério?
Sim.
Pronto. Estive lá a veranear um bocadinho. totalmente abrigado do vento ali.
É, claro que é.
Uma praia com,
é uma praia muito
com
fixe,
20 metros quadrados, mas pronto, é. Mas pelo menos ali
é pequenina. É pequenina, mas pá, mas está-se mesmo bem ali, encostadinho ali ao muro, por acaso.
Né? Temos que pensar em terminar, por isso eu tenho só um minuto para te colocar uma pergunta, que é: será que o Futebol Clube do Porto acabou?
Olha, eu respondo, pá, não sei se o Futebol Clube do Porto...
Aquilo a que nós nos habituamos, uhum, acabou. Eu acho que acabou.
Pá, eu não deixo de sentir um certo espanto com esta entrada do André Vilas Boas, confesso. Porquê? Porque, atenção, pá, eu acho que muita coisa que se passava no final, tipo, do reinado do Pinto da Costa, pá, eram coisas que me desagradavam sobremaneira, não é? Uhum. Acho que a qualquer portista, mesmo tipo as pessoas que o rodeavam e tudo, aquilo já estava... Pronto, já estava numa fase que eu penso que ninguém resiste a 41 anos de poder e de não lhe acontecer isto. Acho que é uma coisa impossível. Uhum. Acho que é uma coisa impossível. Agora, as coisas não podem ser feitas por antagonismos e pensar que tudo estava mal feito, porque não estava. Por exemplo, eu considero que este ano do André Villas-Boas, tipo, é miserável em termos de opções. Miserável. Ele começa logo por entrar. Para já, eu não gosto das pessoas de quem ele se rodeia e quem ele escolheu. Pá, eu vejo os jogadores a vir para o Porto e sinto um bocado o que acontecia naquela fase de Lopetegui. Estás a ver? E eu imagino, tipo, pá, o que é que vai sobrar no fim disto? Eu lembro quando o Sérgio Conceição entra, tinha vindo no Espírito Santo no ano anterior, fazer um ano zero de limpeza ao que tinha ficado Lopetegui. Uhum. Cristian Telhos, Oliver Torres, Adrián López, sabe-se lá, Imbulas, bem. E ele fez um ano zero interessante, não é? No ano seguinte o Sérgio pega na equipa com a mesma defesa, com o Alex Telles, com o Filipe, pá, algum tino. O que eu sinto agora é tipo, pá, ele escolheu o Vítor Bruno, e eu não tinha nada a apontar a essa opção. O próprio Pinto da Costa fez isso quando ficou com o Vítor Pereira, depois da época de sucesso, se calhar ainda mais arriscado, não é?
E foi campeão, não, foi menos, porque ele tinha uma equipa melhor.
Certo, nesse sentido sim, mas pronto, era para suceder a uma época de sucesso e nós o ano passado, pá, não tivemos uma boa época, não é, por assim dizer, mas o que eu sinto é que ele vai buscar o Vítor Bruno e isso é uma atitude de guerrilha da parte dele, não deixa de ser, porque ele sabia que, por exemplo, o nosso principal ativo, que era o Francisco Conceição, nessas circunstâncias, pá, ia ter que ser vendido, e se calhar nós ficávamos sem grande poder negocial, por exemplo. Pá, acho que as contratações, e que resultou mal, não é? Tipo, eu não critico a priori, mas o resultado não foi bom. E depois... esta opção de Martin Anselmi, esta ave rara que vem aqui parar, que eu vejo tipo 20 jogos dele, e assim, qualquer balão para a defesa do Porto, nem precisa ser nas costas da defesa,
é qualquer alívio, é um sobressalto,
é uma coisa impressionante.
Eu, para mal dos meus pecados, fui ver o Braga-Porto aqui e vi vários jogadores a abandonarem lances, uma coisa
certo.
Que eu nunca tinha visto,
certo.
E nesse momento ocorreu-me de que eu lembro-me de ver o Benfica em sétimo e dizer, ei, que fartote, não sei o quê. E se calhar eu vou ter que ganhar essa fibra mental,
claro,
de perceber que podemos atravessar aqui uma idade média do Futebol Clube do Porto, que nunca vivemos.
Sim.
Aliás, vivemos épocas douradíssimas.
Banho de humildade que vamos levar agora.
Vai, eu acho que vai ser a barriga. Sim. E eu só gostava, só pedia que me dissessem quando é que é o fundo. Uhum. Para eu, pronto, ok. Ok, respirar de alívio e dizer, pronto, agora não piora. Porque eu sempre que vejo,
certo. Vejo
pior.
Certo.
Aquele vídeo que partilhamos recentemente.
Pá, aquele golo que sofremos contra o Riga.
Desporto escolar, não é?
Completamente desporto escolar aquilo.
Era...
Mesmo a fisicalidade dos atletas nesse lance.
Era perturbador.
É perturbador
uma
aquilo.
Uma coisa que eu nunca tinha visto. Vou ter que me habituar. Não vou deixar de ser portista, por isso vou ter que me habituar a isto. É o novo normal.
Certo.
Manuel Justo. Uma sugestão para os nossos ouvintes.
Olha, uma sugestão, como por acaso pus-me a ouvir os seus podcasts para saber, e depois por acaso agora já ouvi bastantes mesmo, ainda ouvi o último episódio com aquele rapaz cantor lírico.
Sim.
E achei um, pá, achei um piadão à personagem mesmo, gostei muito, gostei muito. Pá, uma recomendação, pá, sei lá o que é que é de recomendar, eu diria tipo que qualquer filme de Kiarostami. Acho que, e em particular Onde Fica a Casa do Teu Amigo, eu acho um filme mesmo emocionante e acho que era uma boa sugestão. Não é nada assim de, pá, pronto, de recôndito, não é, que as pessoas já não soubessem se calhar, mas de qualquer forma, para quem não viu, acho que é um mago do cinema, um mágico. Espanta-me muito o cinema dele, tipo, bate-me muito em todos os aspectos, do ponto de vista formal, do sumo que aquilo tem. E recentemente também vi um filme que, lá está, do ponto de vista formal, não tem nada de aguerrido nem de diferente, não é? É um filme by the book, tipo, normal, só que a história e o sumo das personagens e da narrativa bateu-me imenso mesmo, que é um filme chamado As Oito Montanhas, que é de um casal, acho que Felix van Groningen e Charlotte van der Meer, assim, acho eu que é o nome deles. Pá, e recomendo esse filme porque é um filme que bate mesmo fundo.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para o qual podem enviar as vossas sugestões ou reclamações: k.estamos.rum@gmail.com. Né? Muito obrigado.
Obrigado, eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.